Boa noite, senhores vereadores. Uma saudação especial a toda a comunidade que está aqui conosco na sessão de hoje. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente. Portanto, há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 40ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 11 de dezembro de 2017. Neste momento, farei a leitura de uma mensagem bíblica, onde peço que todos acompanhem de pé. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Passamos à apreciação das atas 52 de 2017, 53 de 2017 e 54 de 2017. Coloco as atas em discussão. Não havendo colocações sobre as atas apresentadas, coloco a ata 52 de 2017, 53 de 2017 e 54 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. As atas 52, 53 e 54 de 2017 aprovado por unanimidade de votos. Neste momento passamos à correspondência expedida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura e correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores quiserem que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Vereador Alexandre.
Com a palavra.
Peço a leitura da correspondência 289/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 289/2017.
Brasília, 7 de dezembro de 2017. O Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA, vem através deste manifestar um repúdio à proposta da reforma da Previdência. Chegamos a um momento duro de nossa luta. O campo golpista tentará de todas as formas impor medidas antipopulares e materializar a reforma que resgará uma das conquistas mais importantes de nossa democracia, a Previdência e a Seguridade Social do povo. Nós, camponeses e camponesas do Brasil, não aceitamos o desmonte dos direitos sociais garantidos na Constituição de 1988. Iniciamos no dia 5 de dezembro uma greve de fome com 3 companheiros e, neste exato momento, seguimos mobilizados em greve de fome com 3 companheiros dentro da Câmara dos Deputados na capital federal. Não descansaremos enquanto paira sobre as nossas cabeças uma decisão que colocará a população do país à mercê de um colapso social. Reafirmamos o compromisso assumido com o povo e o campesinato. Queremos aqui convocar e reafirmar a necessidade de todas as organizações do campo e da cidade resistirem a esta reforma, somarem forças em ações em todos os estados, em especial a partir de segunda-feira. Esta antirreforma condena a economia dos pequenos municípios movidos pela agricultura, já que dependem das aposentadorias e condenam também, em poucos anos, o campo ao esvaziamento. Organizaremos jejuns em todas as assembleias legislativas estaduais e câmaras de vereadores, como forma de pressionar os deputados na Câmara Federal, nas regiões de todo o país, para que votem contra a aprovação da reforma da Previdência. Ocuparemos o máximo de espaços possíveis nas rádios, redes sociais, jornais e locais, onde possamos fazer a denúncia do retrocesso que esta reforma representa para o povo brasileiro. Pedimos moção à Câmara de Vereadores deste município a se posicionar contra a medida de reforma da Previdência nos moldes que está sendo proposta, essa sendo um golpe brutal nos direitos básicos dos cidadãos. Quem alimenta o Brasil exige respeito. MPA Brasil.
Continua aberto espaço para a leitura da correspondência recebida.
Vereadora Isabel.
Com a palavra.
Peço a leitura da correspondência 283 de 2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 283 de 2017.
Convite para a inauguração. O prefeito municipal de Agudo, RS, excelentíssimo senhor Valério Vili Tribin, tem a honra de convidar-lhes e diz do Legislativo para os atos de inauguração da rede de água Rincão do Pinhal, com a seguinte programação. Dia 15 de dezembro de 2017, local Rincão do Pinhal, da Colina Café Colonial. Hora, 10 horas. Obra que se tornou realidade conforme convênio número 754/2016, SOP, Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, e contrapartida do próprio município, beneficiando mais de 100 famílias na localidade. A vossa presença é de suma importância. Valério Vili Trebin, Prefeito Municipal.
Continua aberto espaço para a leitura e correspondência recebida.
Vereador Laurim.
Com a palavra.
Peço que seja lida a correspondência recebida 287-2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 287 de 2017.
Convite. É com imensa satisfação que o Superlis convida você a participar da inauguração de sua nova sede no dia 13 de dezembro, às 9 horas, na Avenida Euclides Kliman, 1346, Agudo, Rio Grande do Sul. Com uma estrutura moderna e confortável, a nova sede foi planejada e construída para disponibilizar aos seus clientes o que há de melhor em atendimento e satisfação. Venha participar conosco deste importante marco. Superlis, Agudo, 6 de dezembro de 2017, a direção.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida.
A mesa pede a leitura da 286/2017, senhor presidente.
Solicita a leitura.
Projeto Natal Solidário 2017. Você é nosso convidado para o evento Natal Solidário 2017, a realizar-se no dia 15 de dezembro de 2017, a partir das 9 horas às 16 horas, no Centro Desportivo Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Contamos com a sua presença. Fridi, distribuidora.
Passamos neste momento à apresentação das proposições que deram entrada na sessão de hoje. Solicito ao secretário que faça a apresentação.
Requerimento número 18/2017. A vereadora que este subscreve, amparada no que dispõe os artigos 120 e 176, inciso 2º, 4º do regime interno, requer realização de sessão extraordinária, tão logo haja condições regimentais para realização de discussão geral e votação do projeto de lei número 51/2017 e do projeto de resolução número 5/2017. Agudo RS, 8 de dezembro de 2017, vereadora Isabel Lamaisão.
Seria esta a proposição a ser apresentada na sessão de hoje. Passamos então ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Neste momento, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar o senhor presidente, vereador Itamar Puntel, vice-presidente Alexandre, demais colegas vereadores. Quero cumprimentar as pessoas que se encontram hoje aqui na galeria, nos prestigiando novamente nessa penúltima sessão deste ano de 2017. Quero cumprimentar os servidores desta casa também. Quero cumprimentar aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e também aos internautas que nos acompanham via internet. Quero, nesse espaço, desse pequeno expediente, né, de trazer algumas demandas nossas, da nossa região. E nesse momento, senhor presidente, eu gostaria de que os demais colegas todos, que acredito de que deva ser uma reivindicação de todos os vereadores, pois acredito de que essa demanda deve ter chegado a todos os vereadores. Gostaria de que reforçasse meu pedido, inclusive o colega vereador Lauri, junto à Secretaria de Obras, pois eu gostaria que fosse providenciada a instalação de um quebra-mola nas intermediações da escola Olavo Bilac, onde, inclusive, há poucos dias atrás, houve incidente. Ocorreu um acidente em decorrência da estrada, trazer daqui a pouco até uma alta velocidade nessa localidade. E sabe-se de que há um educandário grande, onde temos muitos estudantes, muitas crianças que estudam na escola Olavo Bilac. Então, é uma demanda de grande importância que, com certeza, trará uma segurança maior. Sei de que em várias escolas do nosso município, inclusive, já há a instalação de quebra-mola. Então, gostaria de que esse mesmo procedimento que já houve em outros colégios, que fosse adotado lá para a escola Olavo Bilac, lá da Nova Boêmia. Também recebi outras indicações, a exemplo da linha Raçá, e ouvi o colega vereador já de mencionar que as patrolas estavam na localidade na semana passada, e gostaria talvez até que essa minha demanda já tenha sido atendida. Gostaria do patrulhamento da linha Araçá próximo ao Romildo Halberstadt, é a estrada que vai até ao Armando Unfer, e o atalho que tem lá do seu Armando Unfer até o senhor Breno Walter. Então, talvez o colega vereador já tenha, inclusive na sua fala, em instantes, já nos falar sobre essa minha demanda. E se esse pedido já tenha sido, inclusive, atendido. Gostaria de que, se não for atendido, que a Secretaria de Obras colocasse também como prioridade. Quero também, além de só solicitar serviços, eu gostaria de fazer um agradecimento em nome da comunidade da Linha Branca, no qual eu recebi durante o final de semana e principalmente hoje, onde foi tema de debate, onde esse vereador e também demais colegas defenderam de que precisaria haver um patrulhamento na Linha Branca. Pois bem, esse serviço foi realizado, né? E o pessoal da Linha Branca está muito contente e agradecendo ao pedido feito por esse vereador e principalmente pela Secretaria de Obras ter atendido essa demanda de grande importância para a Linha Branca. Mas, infelizmente, um pedido que ainda não foi atendido, que é a reconstrução do telhado desta parada de ônibus, que também é muito importante para a qualidade da linha branca. Também outra reivindicação é da localidade da linha Teutônia Sul, no qual inclusive tem um dia de campo marcado para o dia 12 de dezembro de 2017, da irmã Lourdes Dil, na localidade da Miraci Chu. Né? Então, inclusive, lá na Miraci vai ter uma inauguração da cisterna e certamente muitas pessoas vão se deslocar lá, inclusive este vereador que vos fala também já foi convidado para se fazer presente amanhã. Acredito que o colega vereador Alexandre também já tenha recebido esse convite. Estendo o demais convite aos demais colegas vereadores para que se façam presente. Mas, infelizmente, o serviço que foi prometido até a semana passada para a recuperação dessa estrada da linha Teutônia Sul, para o pessoal que se localizar em casa, é próximo à escola Felipe Camarão, e que hoje, se amanhã algum ônibus queira se deslocar até a casa da Miraci, infelizmente esse ônibus não vai conseguir chegar até esse local. Então, né, acredito de que não há tempo hábil mais para a recuperação dessa estrada, mas quem sabe, após esse evento importante, né, possa a Secretaria de Obra fazer a recuperação desta estrada também. Seria isso, senhor presidente, na minha primeira manifestação nesse espaço do pequeno expediente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento o presidente Tamar, secretário Rui, os colegas vereadores, as pessoas presentes e a imprensa falada e escrita. Dizer também que o meu assunto também é da Secretaria de Obras, onde que falei com o secretário hoje, ele também me colocou que estavam fazendo a estrada aqui na Linha Branca, e tinha uma equipe também no Araçá, onde que eu fiz o pedido, ele me colocou que após feitas essas estradas, ia ser encaminhado uma equipe para a Linha das Pedras, ali onde é que desce na Caravaggio, e vai para o Cerro dos Machados e o Cerro da Vilma. E também após vão fazer o Cerro dos Beles e o Cerro dos Prófimos, onde é que sai, passa nos Padilha e sai aqui na Linha Boêmia. Também fiz o pedido para ele para a colocação de algum pedregulho ali perto do Padilha, onde é que vai para os Biljum, que tem um trechinho ali que tem que colocar um pedregulho ali. E também uma boa notícia do prefeito hoje é que ele colocou que o governo do estado está cedendo 6 caminhões para puxar pedregulho, onde é que vai ser colocado aqui da Cascata Radats em direção da cidade. Isso é muito importante para aquela estrada ali. E também falando sobre esporte, ontem terminou a última rodada do Campeonato Futebol 7, onde que já saiu os classificados, e a semifinal já vai ser domingo. O Benfica aqui da Teutônia com o Elite vai ser aqui no Elite, ficou em primeiro da chave, e onde que esse time puxou a semifinal. Então vai ser no domingo aqui, às 15 para as 3 vai começar os jogos da semifinal. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Em sequência, o pequeno expediente, passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Saúdo o senhor presidente, vereador Tamar Puntel, vice Rui Mil, vice Alexandre, secretário Rui, servidores da casa, as pessoas aqui presentes da galeria, aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, a minha saudação. Primeiramente, eu quero fazer também um agradecimento do patrulhamento da estrada da linha São Pedro. Eu e mais uns colegas vereadores pedimos o patrulhamento dessa estrada e, segundo o prefeito municipal, hoje à tarde, colocou que a linha São Pedro foi patrulhada. Também a estrada da localidade da linha das Flores, no qual esta última ficou uns trechinhos ainda que a patrulha não foi. A patrulha não foi até na casa do seu Wilson Kemmerich, que é um trechinho bem curtinho. A patrulha também não foi um trechinho que vai até Lauro Belen e mais uma outra propriedade que tem na linha das Flores. E também não foi na propriedade onde esse vereador tem um cantinho de terra e onde mora também um irmão meu. Também a patrulha não foi. Então, eu não sei porquê, ela foi até a casa do Alexandre Schiffelmann e lá a patrulha voltou. Então, o prefeito falou para mim tarde que achava que estava pronta. E hoje também, ainda vou, quem sabe ainda hoje, falar com o secretário de obras, vou levar essa questão a ele, e tenho mais pedidos também de parada de ônibus. Quando o colega vereador Rui falou em parada de ônibus, eu também tenho os pedidos e vou fazer isso pessoalmente, né, no setor competente. Seria isso no momento, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Noichwander.
Cumprimentando o senhor presidente, demais colegas vereadores e o pessoal, os funcionários dessa casa também, a imprensa escrita e falada, e a todos que nós, os internautas que nós escutamos através da internet, da Rádio Aguda Alternativa, e a todos presentes na galeria. E a gente sempre está pedindo, e deveremos pedir, faz parte, né, colega vereador Rui já olha para a gente, sempre nós estamos pedindo e falando. A semana realmente estive também para o lado da Transparaíso, canto católico, e já tá judiada de novo a estrada, foi melhorada, mas já está, vai ter que fazer um bom no patrulhamento na Transparaíso, e o canto católico também, especialmente com as máquinas pesadas que foi passado em nossos cascalhos, foi passado e ficou. Haveremos, de repente ia botar cascalho, mas de repente agora, como diz o Alexandre, que vai vir umas 6 caçambas, aí que de repente vai conseguir concluir tudo que é a estrada do município, o cascalho. Já que não pode ser o do Arroio, então seja o cascalho das britadeiras, coisa assim. E também tive essa semana no Cerro Seco, no Cerro dos Fere, na quinta ou sexta, e realmente fizeram a metade do trabalho, mas falta metade ainda para fazer, está em péssimas condições mesmo. E eu acho que até hoje, de repente, estão fazendo, essa semana acho que vão concluir, mas está péssimo. Para descer, todo santo ajuda, mas para subir, está difícil. Então, e também, lá, casualmente, eu vi o serviço também do Arete Escavadeira, trabalhando lá numa propriedade do seu Darcy Markendorf para fazer uma construção, bem importante lá, porque o pessoal estava precisando. E eu até tenho que pedir também, desculpa até para a diretoria lá dos professores lá de cima da Santo Antônio ali dos Pomerãs, a maioria dos vereadores tinha um compromisso aquele dia, acho que só quem teve presente foi o nosso colega João. A gente pede desculpa porque a gente tem muitas coisas para fazer também, mas com certeza outro dia nós estaremos lá para fazer o jogo de bola lá com eles, confraternizar com eles lá, que a confraternização tem tempo ainda, com certeza, mais essa época todo mundo com trabalho, mas foi feliz, pelo menos o João representou nós lá. Também eu fiquei muito feliz, achei na sexta-feira, nosso Natal Luz, muito bonito, muitos visitantes de outro município, outras localidades. Eu tenho que parabenizar a prefeitura, secretarias, voluntários, e eu tenho que agradecer a Deus que ilumine nós, que fizemos boas colheitas, traga muito dinheiro, porque para não faltar para o nosso setor público futuramente. Só isso que eu agradeço a Deus que venha. Também no sábado estivemos presentes também com alguns colegas vereadores na placa de nomeação Melvi Jones no centro, lá na ponte do Arroio Hermes. Muito bom também estar lá para a inauguração, tiveram lá. E logo após a gente teve o jantar baile de 50 anos do Lions Clube de Aguto, até que eu faço parte dele também. Foi uma homenagem muito bonita, tanto aos antigos fundadores, que está fazendo 50 anos, muitos deles ainda representantes aqui, ainda estão com nós, e muitos não estão mais, mas também vieram os familiares para receber a homenagem dos 50 anos. Então, é uma alegria grande a gente ver, para quem faz parte, mais para quem faz parte, uma honra a gente fazer parte do Lions, e quem esteve lá, teve colegas vereadores, uma grande emoção. Então, eu sempre agradeço que eu sou um companheiro Leão também, agradeço aos companheiros por isso, e também fazer parte dele. Especialmente agradecer a diretoria do Lions, que hoje está lá, e que fizeram um belo jantar, e parabenizar eles, e que venham mais 50 anos aí para comemorar juntos. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, pequeno expediente, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, Itamar Puntel, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, e a todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria. Quero primeiramente parabéns ao governo municipal pelo evento realizado na sexta-feira, que é um momento de alegria, de paz e o verdadeiro sentido do Natal. Precisamos de momentos assim. Parabenizar a todas as mulheres voluntárias, os funcionários da prefeitura, que trabalharam muitos dias para que a abertura, Natal, Luz, tudo saísse perfeito. Uma noite maravilhosa. Parabéns a todos e com certeza os agudenses são merecedores. Também estive na linha Teutônia, na entrada da Britadeira Cássio, onde os moradores me pediram patrulhamento da estrada, porque lá em torno de 3 vezes por dia passa o ônibus escolar. A estrada realmente está precisando de alguns reparos. Estamos também no mês de dezembro, uma grande mobilização nacional. Dezembro Vermelho. A ação tem o intuito de chamar atenção para as medidas de prevenção, de assistência, de proteção, de promoção dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV. A escolha do mês foi em função do Dia Mundial contra a AIDS, que é celebrado no mundo inteiro em 1º de dezembro. O Ministério da Saúde e diversas organizações que trabalham com o tema do HIV, um grande esforço na realização de eventos, encontros, debates e campanhas ao redor do 1º de dezembro. No momento seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador João de Deus.
Minha saudação ao presidente da casa, vereador Itamar Pontel, demais membros da mesa, colegas vereadores, funcionários desta casa e as pessoas que estão na galeria. Especialmente as pessoas que acompanham esse trabalho através da Rádio Agudo, através da FM, pelos meios de comunicações, pela internet, enfim, que tenha a oportunidade de também não presente participar desse momento importante e que nós, vereadores, estamos vivenciando. Quero dizer, senhor presidente, colegas, que também gostaria de fazer aqui, primeiramente, alguns pedidos para a secretaria, que também realizasse um trabalho na Várzea do Agudo, onde ali há uns uns poços que criou na estrada devido uma caçamba que tirou um material em determinado lugar. Então olhos de boi, chama-se, nós que vivemos no interior, né? Então aqui aquela terra que ela é mais frágil, não tem aquele, não é bem compactada, ela cria, né, a carga muito pesada cria aquele deslanche e criou isso aí na alguns pontos da estrada da Várzea do Agudo em direção a Porto Agudo. Eu gostaria pedir ao secretário ou alguém da secretaria que fizesse esse reparo. Salientando também que já foi patrulhado, então apenas esses pontos, né, que estão precisando de um pequeno reparo. Também solicitar ao pessoal que trabalha na pintura de segurança, solicitar que faça essa marcação da faixa de segurança ali no bairro Caiçara, entre a rua Arnildo Ele e a rua Dionísio Reis. O fluxo de alunos que sai do colégio é grande. Então se observa, e aqui o Leonir está aqui, pode até confirmar, né, entre a Dionísio Reis e a Arnildo Ele não tem uma marcação de segurança para que nossos alunos possam trafegar com segurança. Então isso é importante, né? Isso é importante. Então deixo aqui, né, esse pedido, até porque agora vão entrar em recesso. Então é importante, dá para fazer tranquilo, né, esse trabalho. No retorno às aulas, essas crianças podem se sentir mais seguros, sabendo que aquela faixa dá o direito a eles passar com mais segurança. Também dizer que, ouvindo os colegas vereadores, né, quanto ao trabalho do poder público que está fazendo no interior do município, né, sabemos que a administração está trabalhando, né, a vários pontos, né, determinados, e muitos deles nós, colegas vereadores, temos indicado através de indicações, solicitações, né, e se isso tem acontecido. A gente ouviu na Picada São Pedro, né, Linha das Flores, né, colegas, ou Linha Branca também, né, essa casa solicitou E falando com o secretário Foguinho, ele disse que estão na geral da linha branca, né, fazendo toda geral, e que foram até o açude do Mauro, essa região. E depois, colega vereadora Isabel, eles vão descer até a descida que desce até a britadeira caça. Então, falar ali para o pessoal, seu Alfredo Pileco, seu Jacó Rodrigues, faz que moradores daquela região, né, tem mais o nosso motorista de ônibus ali que faz esse transporte. Nós sabemos da necessidade de ter uma estrada boa para que eles possam trafegar. Então, segundo o secretário, essa semana ainda vai ser realizado esse trabalho ali. Dizer que nesses últimos momentos que vivemos, nos últimos dias do ano, temos acompanhado de maneira como nunca antes o trabalho, né? E aqui todos sabem da situação do momento em que nós atravessamos como vereador, né? E eu sempre disse que aqui essa casa tem buscado os melhores posicionamento para defender tanto a administração como apontar também as dificuldades que se tem, não é verdade? E aqui não tem uma sigla partidária, nós sabemos disso, colegas vereadores. Por essa razão, né, a gente pode também elogiar o trabalho da administração, porque ouvem também os seus vereadores, né? Não há diferença entre o executivo e o legislativo. Nós caminhamos harmoniosamente, de maneira igual, né? Com o mesmo pensamento, nós dando algumas diretrizes, solicitando um trabalho, né? E na medida do possível o governo está nos auxiliando. Isso é importante. E se observarmos, muitos tempos atrás havia uma diferença o legislativo e o executivo, né? Bom, hoje não, hoje vivemos um momento importante e nós podemos acabar o ano assim muitos felizes, porque cada um de nós, tanto nós da situação ou como da oposição, pode contar grandes coisas realizadas através dos seus pedidos. E as suas comunidades, quem ganha isso é a comunidade, né? Seria essa a minha primeira participação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Itamar, vice-presidente Alexandre, secretário Rui, os demais colegas aqui presentes. Cumprimentar também os funcionários dessa casa, imprensa falada e escrita. Cumprimentar também o empresário, amigo meu, Márcio Galli, e os demais aqui presentes. Também quero comentar, não só dos pedidos, mas também dos trabalhos que foram realizados pela Secretaria de Obras, que é uma secretaria importante no nosso município. Onde é que foi feito o assoreamento da captação de água da Corsã, que o arroio está sendo com pouca água, e o depósito tinha enchido da captação com cascalho. Então esse trabalho foi realizado semana passada, com pedido do Anderson, que hoje não está na nossa presença, e também no Beto Friedrich. Está sendo feito esse trabalho com a escavadeira hidráulica durante essa semana. Também, questão de patrulhamento, onde é que já foi citado por vários vereadores, está sendo feito na linha branca, na linha São Pedro. Se o trabalho não foi feito, concluído na linha Flor, com certeza que vai ser retomado o trabalho. Também comentei semana passada sobre o Araçá, como as máquinas vieram até a cidade para fazer manutenção, resolveram botar uma equipe na linha branca e outra equipe na linha nova, e durante essa semana, concluído o trabalho da linha nova, encaminhará o secretário a linha Araçá, fazer os trabalhos do Humildo Rabochato até o Sardim, do Romildo até o Nil Dunque e também na Estrela Dal. Esses trabalhos serão realizados durante a semana. E também estive fazendo uma visita na nossa grande obra, bastante comentada, polêmica, da ponte da Picada do Rio. Onde é que estive ali falando com o encarregado da ponte, onde é que vai ser feito essa semana a concretagem da laje, que a laje vai ser concretada em 4 etapas. Cada vão é uma etapa. E também, após o término da ponte, vai ter uma contenção com gabião em quatro cabeceiras da ponte. Vai ser um comprimento de 35 metros por 4 metros de altura, para não forçar mais a parte das enchentes nas cabeceiras da ponte. Seria essa as minhas primeiras colocações, senhor presidente.
Continuando o pequeno expediente, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo, senhor presidente, caros colegas vereadores, aos servidores dessa casa, quem nos acompanha na galeria, a imprensa falada e escrita. Eu começo com um assunto polêmico, de certa parte. É interessante que quando alguns se inscrevem para utilizar a tribuna, o serviço ele é feito no dia da sessão. Já aconteceu com diversas pessoas, eu cito duas, com a senhora Simone Cruz, na propriedade do irmão dele aconteceu a mesma coisa, e com o nosso senhor Altair Ziani, aconteceu o mesmo. Ocupou a tribuna à noite e o serviço foi feito à tarde. Eu acho estranho isso, quando as pessoas pedem o serviço, às vezes, com seis meses de antecedência. E hoje, mais para colocar também com o senhor Altair Ziani, além de atrasarem a colocação, fizeram isso na segunda-feira passada à tarde e ainda erraram no pedido dele, colocaram cascalho ao invés de colocar brita, o que dificulta a colocação no local. Tem que colocar também que foi recebido pelo deputado Adolfo Brito no dia 5 de dezembro, o prefeito de Agudo, o senhor Valério Trebino, que entregou ao parlamentar um relatório com as principais dificuldades e reivindicações do município com relação à energia elétrica. O prefeito confirmou a participação na audiência agendada pela Comissão da Agricultura e pelo secretário de Minas e Energia, Arthur Lemos Júnior, para tratar dessa situação com dirigentes da RGE Sul no próximo dia 14, às 14 horas. Acontecerá também uma audiência na empresa de telefonia Vivo, na próxima terça-feira, amanhã, dia 12, às 10 horas, com o gerente de relações institucionais, Liana Souza, onde estarão presentes também técnicos da operadora. O deputado Brito também contatou a diretoria da Claro, onde agendou a audiência para o mesmo dia, às 16h30. Participarão dessas reuniões os agudenses Paulo Fene e Auro Quirinos, representando o nosso partido, que são de Porto Alves. Já levantei essa questão da precariedade do sinal de telefonia móvel na localidade de Porto Alves em duas oportunidades nessa casa. E por conta disso, o deputado Brito firma essas duas reuniões, uma com a Claro, outra com a Vivo, para minimizar o problema. É o deputado Brito, mais uma vez, se preocupando com o bem-estar dos agudenses e é o Partido Progressista colaborando por um agudo cada vez melhor. Aproveito também esse espaço, não poderia ser diferente, para parabenizar o Executivo pelo evento realizado na sexta-feira, a abertura de Natal Luz. Parabenizo também de forma especial as voluntárias que por meses trabalharam com material reciclável, confeccionando os enfeites natalinos. O resultado do trabalho delas é uma cidade bem mais bonita e aprazível nessa época agora, quando se aproxima o Natal. Parabéns a todas as envolvidas. Eu não poderia deixar de me manifestar nesse espaço em resposta às colocações do meu colega na última sessão, quando de certa forma eu ironizei a precariedade do calçamento em nossa cidade. Faço isso porque várias pessoas me atacaram na rua, no colégio, falaram comigo também, e até pessoas que estavam assistindo à sessão e pediram que eu me manifestasse. Pergunto, caro colega João, em qual a época que o senhor vive, onde as pessoas não têm o direito de se manifestar ou de colocar a sua opinião? Eu posso citar duas épocas na história do Brasil onde as pessoas não tinham direito a se manifestar. E cito as duas. Na época dos coronéis, onde era tudo a cabresto, e na época da ditadura militar, onde ninguém poderia dizer o que bem achasse. É interessante ouvir as pessoas afirmarem que ouvem as sessões. O povo ele precisa estar atento às nossas colocações e também ao que acontece em nosso município. E em nossas manifestações, caros colegas, fica evidente a nossa postura e o nosso caráter. Por isso eu tomo cuidado com tudo que eu digo para sempre ter subsídio para provar. Pegando o mesmo viés, convido senhores vereadores, caros colegas, para visitarmos dois calçamentos novos que já estão em estado precário. Um deles é o da entrada do bairro Caiçara à rua Arnildo Ele, e a outra é a Duque de Caxias. Em uma sessão eu falei da necessidade de preparar uma base boa para colocar o calçamento. Eu fui contrariado nessa casa por um vereador. Eu inclusive tirei fotos depois para mostrar como foi feita a preparação para a colocação do calçamento. Se não for feito uma base boa, nenhum calçamento em agudo ficará contento. Uma pena que são recursos de impostos que nós pagamos. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Neste momento passamos à tribuna livre. Hoje temos a inscrição do senhor Giovanni Gonçalves, que tem como assunto patrulha agrícola. Convido ao senhor Giovanni que venha até a tribuna e faça suas colocações. Lembrando ao senhor que tem até 10 minutos.
Ao presidente Itamar Puntel, ao senhor Rui e ao Alexandre Noia. Eu vim a propósito aqui dizer nessa casa hoje, não deveria ter vindo aqui até, em voz ao Tairo Ziani, que falou semana passada na Tribuna Livre, sendo uma grande humilhação, até enquanto eu vinha tendo numa propriedade que foi comprada aqui na Linha das Flores, aqui próximo a Picado Rio, como vários aqui vereador conhece. Então, há 4 anos foi adquirida essa propriedade, e lá se encontra morando meu pai e minha mãe. E sendo que eles, talvez vocês não me conheçam, eu sou bem estranho aqui no município de Agudo. O Laurinho talvez me conhece mais, o Rui aqui, o Itamar, não sei se me conhece muito bem, que eu não trabalho aqui em Agudo, eu trabalho em Santa Maria, na construtora quase. E a gente vem tendo grande dificuldade com a patrulha agrícola. Parece que quando a gente procurava os trabalhos, eles achavam que eu estava pedindo um favor obrigatório, sendo que eu queria fazer um açude, queria investir mais, ter mais investimento lá naquela propriedade. Mas sendo que parece que as coisas estavam tão difíceis para o meu lado, eu cheguei ao ponto extremo. Não queria ter chegado até aqui. É chato uma coisa dessa. A ofender o trabalho de qualquer outras pessoas. Sendo que ofender o meu trabalho, criticar, eu vou tentar melhorar. Não vou tentar piorar. Então, eu queria dizer que essa tribuna livre aqui está sendo um bom trabalho para o município de Agudo. Agradecer também aos vereadores que criaram esse trabalho aqui, que é um trabalho que veio voltar da comunidade. Sendo que isso aqui, quando a gente se inscreve para falar na tribuna livre, o trabalho vem acontecer. Por que que em 4 anos eu vinha questionando secretários, vereadores, como vários, alguns aqui presentes se encontram, tiveram na propriedade e olharam a situação precária que morava, se encontrava meu pai e minha mãe, que para sair de lá tinha que sair de bota de borracha quando subia. Era uma vergonha, vem dizer isso. Mas, como um bom pai, um bom filho terá, acredito eu. Quem criou, cuida até a velhice chegar ao final. É humilhante falar isso, mas a gente chega num ponto que não tem mais condição. Aí eu vim, através do vereador Rui aqui, como sou um cliente da loja dele, não vou fazer propaganda, me encontrando lá, falei com ele, eu vou comprar o cascalho. Ele se propôs, não, vou te levar o cascalho lá, vou te cobrar R$150, eu vou te pagar, como tanto fiz uma casa, eu comprei ali, e parece que a secretaria estava meio me abandonando. Aí quando vinha a minha ficha aqui escrito, o trabalho vem acontecer. Agradeço a Deus pelo trabalho ter acontecido, não sei, o propósito do trabalho ter acontecido, fico muito feliz, realizado, foi um presente de Natal que veio para mim. Não só para mim, mas para os meus pais que tanto precisavam. que o jeito que estava lá, quando tivesse que sair, acredito que ninguém queria ver seu pai do jeito que vivia lá. Eu, como filho, honro por eles. O Itamar, que deve conhecer muito bem ele, o João conhece muito bem ele, eu vou dizer o nome e sobrenome dele, Clóvis Gonçalves. Será que alguém, quantas vezes aqui ele teve aqui na prefeitura, teve na secretaria, por que debochar da cara de um senhor de idade? Que tanto ele contribuiu com o município, tanto ele fez pelo município, será que a pessoa no final da idade tem que chegar e ficar mais com uma má vontade? Amanhã nós vamos. Então chega correto, diz, ó, eu não tenho condição de fazer o serviço, a semana que vem eu vou fazer ou não vou fazer. Que é mais bonito a gente chegar e dizer assim, amanhã nós vamos fazer, depois da manhã nós vamos fazer, e o serviço ficar aquela esperança. Ele enquanto mora aqui no Porto Agudo. Mas enquanto aqueles que vêm lá do interior, pagam a passagem, chegam aqui, falam com o secretário, simplesmente o secretário dá uma ilusão, o cara vai embora e ó, e o serviço é esquecido. Infelizmente não deve fazer isso. Esclarece a coisa, ó. Nós não temos a situação, nós não vamos conseguir. Talvez o ano que vem, ou daqui 5 anos, 6 anos, vamos fazer o serviço, tudo bem. A pessoa não fica com a expectativa na cabeça, como quantas vezes eu fiquei. Eu perguntava para ele, da draga que foi adquirida para o município, que era para a patrulha agrícola, eu teria direito a essas horas. Teria direito para fazer o meu açude que está lá. Mas então eu cheguei à conclusão, disse, então vamos deixar o açude, vamos fazer tudo, só arruma a entrada e deu. Terminou por aqui. Por que investir mais se no município não dá a contrapartida? Então eu peço, ó, que isso aqui foi um lindo trabalho, é um trabalho que tem que ser muito valorizado pela tribuna, pelo vereador, que tanto tem que levar o conhecimento do pessoal e os meios de comunicação que vem trazendo a população para a cidade de novo, para esclarecer e que chega até onde é que eles moram. Porque é muito triste que eu acredito que se o pessoal começar a usar mais a tribuna, vai mudar. Vai mudar. Porque mudou para mim, pode mudar para todo mundo. Então, no, quero agradecer pela sua oportunidade. Não deveria ser assim, mas deveria ser diferente. Deveria ser bem atendido, como a gente chega no comércio. No comércio tu vai comprar, se tu for bem atendido, tu vai voltar. Se no município tu não é bem atendido, tu tem que ir embora do município. Quantas vezes me passou pela minha cabeça de ir embora do município? Portanto, eu não deveria ter ido, como algumas sessões eu escutei aqui na Câmara, alguns vereadores falavam, situavam que quem não era satisfeito no município, que pegasse as coisas e fosse embora do município. Será que todo mundo vai ser feito assim? Da onde que vem o salário do vereador? Da onde que vem o salário do prefeito? Da onde que vem o salário do contribuinte que trabalha para o município? Da onde que vem? Vem dos impostos de quem mora aqui no município de Agudo. Esse dinheiro não é nosso. Esse dinheiro não é de ninguém. É o dinheiro que vem para o município, para ser o uso do seu. Ninguém está aqui por favor. Estamos aqui para trabalhar em prol da comunidade. Quem precisa. Porque daqui um pouco o interior vai ficar vazio. Ninguém vai morar se tu não tiver recurso lá no interior. Se tu não fazer uma entrada, uma básica, uma entrada de 5 cargas de cascalho, quem é que vai se sentir satisfeito morando no município que não consegue fazer uma entrada? Com 5 cargas de cascalho. Está certo que foi muito difícil, o secretário que eu tive, ciente, foi muito difícil, não sei se foi por merecimento ou foi por culpa de Deus, sei lá. Foi difícil, mas saiu o trabalho. Não sei se foi concluído, porque eu não tive a oportunidade de estar lá ainda até hoje, se foi feito o resto que tinha que ter feito, porque eu não tive tempo. Porque eu trabalho em Santa Maria, cheguei às 7 horas, não tive de tempo lá. Então, seria isso por enquanto. Agradeço essa oportunidade. Espero que não tenha mais, quando eu chegar na prefeitura, que pelo menos me dê uma posição. Não vou fazer o serviço para ti, que tu não merece o serviço. Ou vou fazer daqui tal dia, que na firma onde é que eu trabalho, se eu fazer isso, jogar a culpa para o outro, jogar a culpa para o outro, eu vou na rua no outro dia. Eles me mandam embora para outro dia. Eles não querem me ver lá dentro. Eu sou sendo pago para trabalhar, não para achar desculpa. Que quem está para trabalhar não acha desculpa. Ele faz o serviço e prova. Está feito, está acabado, está pronto. A pessoa vai embora, satisfeito, e vem aqui agradecer. Então, fico muito agradecido pelo trabalho. Foi realizado, mas infelizmente tive que passar por essa situação que não deveria ter acontecido. Tá ok? Muito obrigado, então.
Agradecemos as colocações do senhor Giovanni Gonçalves e esta preocupação e o seu problema enfrentado durante esse período. Cabe ressaltar que essa tribuna, ela é aberta à nossa comunidade, e que bom que o senhor veio, utilizou, trouxe o problema. Muitas vezes o vereador fica entre o meio do serviço realizado e do serviço que a comunidade pede. E nós devemos sim ouvir a cada um e a cada uma que se utiliza desse espaço, para poder trabalhar em cima de tentar solucionar o problema do nosso agricultor, do nosso contribuinte, da nossa comunidade. Dizer de que já falei em sessões anteriores e reforço novamente, precisamos, junto à administração pública, colocar que tenha um maior planejamento dos serviços que são realizados durante o período. Eu sei que não tem, nunca se contenta 100% da nossa comunidade, mas devemos sim ter um planejamento e igualdade perante a nossa comunidade. É isso que eu peço mais uma vez aqui na Câmara, ao Poder Executivo, aos secretários, que tenham planejamento e igualdade à nossa comunidade. É isso que eu deixo a minha posição final. E obrigado, acho que tem que ser utilizado, a tribuna está aí para ser utilizada, e nós devemos ouvir. Nós, vereadores, não temos aquele poder que a comunidade lá do interior acha, o vereador lá manda fazer. O vereador não manda fazer. O vereador pede, o secretário executa. Se o secretário executa, se está dentro do... ou se ele quer executar. Se ele não quer executar, ele não executa também. Nós ficamos sem argumento nenhum. Então, devemos sim trabalhar em conjunto. E isso aí, a tribuna é esse espaço cedido da Câmara para a comunidade vir aqui utilizar. E a comunidade está fazendo o bem. Está vindo, está abrindo os olhos da administração pública para o melhor. Dando sequência, passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Cardozinho e do vereador Alexandre Noy. Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, não usarei esse espaço.
Passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Da mesma forma, não usarei o espaço.
Passamos então à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores presentes, senhor presidente. Portanto, há quórum para a realização da abertura da ordem do dia.
Na ordem do dia, temos o projeto de lei 45 de 2017, que autoriza a contratação de técnico em segurança do trabalho para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Na Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador Lauri Klein, no sentido da aprovação do presente projeto, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador professor Mauro, também no sentido da aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 45 de 2017 em discussão.
Professor Mauro,
com a palavra.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto 45, que autoriza a contratação de técnico de segurança de trabalho para suprir necessidade temporária e excepcional interesse público, pondero o seguinte: a contratação desse técnico de segurança do trabalho visa sanar lacuna existente quanto à prevenção de riscos ocupacionais de acordo com a legislação municipal, estadual e federal vigente. A contratação desse profissional já deveria ter sido feita há muito tempo pelo poder público, visto que o montante das ações indenizatórias contra a prefeitura chega a quase 5 milhões e a maioria dessas ações são pedidos de indenizações por insalubridade feita por servidores. Com a contratação desse servidor, teremos melhoria no processo de trabalho e, consequentemente, a diminuição dos processos judiciais, proporcionando, sim, uma melhor qualidade de vida aos servidores do quadro de cargos efetivos. Como relator, peço aos caros colegas a aprovação do projeto de lei.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 45 de 2017. Não mais havendo colocações, coloco o projeto de lei 45 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrários, levantes. Projeto de Lei 45 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento ao Projeto de Lei 46 de 2017. Dispõe sobre a concessão de uso de bem imóvel à Associação Bombeiros Voluntários de Agudo e da outras providências. Na Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador Gelson Neuschwander, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relatora a vereadora Isabel Amazão, no sentido de aprovação, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 46 de 2017 em discussão.
Professor Mauro,
com a palavra.
Quanto ao projeto de lei 46/2017, que dispõe sobre a concessão de uso do bem imóvel à Associação de Bombeiros Voluntários de Agudo, tenho dois pontos a considerar. Primeiro, o imóvel destina-se à construção e instalação dessa insígnia associação, que tem as suas ações voltadas para o bem comum da população de Agudo e demais municípios vizinhos. O serviço é prestado essencial e indispensável e de extrema necessidade. Mas nada mais justo que destinar um bem imóvel para a construção de uma sede que atenda às necessidades da população de Agudo e também da associação. Segundo ponto a considerar, a concessão de que trata o presente projeto é uma modalidade que talvez nunca tenha sido utilizada pela administração. Concede uso gratuito do imóvel pelo prazo de 20 anos, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos. Digo que é interessante essa modalidade, pois a concessionar, no caso a Associação de Bombeiros Voluntários, se caso cessar suas atividades, não poderia vender o imóvel e o mesmo retornaria à administração. Peço a atenção dos caros colegas ao presente projeto, que é de suma importância ao município. Sou favorável à aprovação.
Continua aberto espaço para discussão.
Vereador João de Deus,
com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, estamos diante de um projeto importante para o município de Agudo e principalmente, né, para os bombeiros voluntários. E se voltarmos no tempo atrás, não mais muito longo, observamos que o espaço em que os nossos bombeiros hoje utilizam, ele se tornou pequeno, né, porque cresceram nas suas demandas e cresceram em termos de caminhão, equipamentos para realizar o bom trabalho. E hoje nós aqui estamos diante de um projeto que está em nossas mãos para fazer ainda melhor, para que tenha um espaço mais grande, né, que possam entrar toda a demanda do Conselho dos Bombeiros Voluntários no nosso município. Por tudo que já fizeram no município de Agudo, pela atuação, pela responsabilidade, né, nós precisamos, como nunca antes, colegas vereadores, dar as mãos para essas pessoas que não ganham nada, né, e simplesmente colocam a sua vida em risco para defender o interesse da sua comunidade, da sociedade agudense. E o prefeito foi sábio, né, e enviou essa casa. Né, também sabemos que nós temos a responsabilidade aqui de dar um passo importante para que seja dado a eles esse espaço, sem dúvida nenhuma, merecedor para o trabalho. E por essa razão, solicito também a aprovação desse projeto.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 46. Não mais havendo colocações, coloco o projeto de lei 46 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantem-se. Projeto de lei 46 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos na ordem do dia para o projeto de lei 48 de 2017. Concede incentivo financeiro à distribuidora de bebidas Buzi Limitada. Tem como parecer na Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador Cardozinho, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Alexandre Noy, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 48 de 2017 em discussão.
Professor Mauro.
Com a palavra.
Peço licença para falar da tribuna.
Licença concedida.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, quem nos acompanha na galeria, peço a permissão também para fazer uma alusão ao projeto 49-2017 e o 48 ao mesmo tempo, que concede incentivo financeiro. A política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social da Agudo teve início com a Lei 1625 de 2005. No seu artigo 3º consta: para fins de instalação ou ampliação de indústrias, considerando a função social de expressão econômica do empreendimento, os incentivos industriais poderão consistir em venda subsidiada, concessão de uso ou doação de imóveis para instalação ou ampliação, empréstimo para construção de prédio ou aquisição de equipamentos, pagamento de aluguel do prédio destinado ao empreendimento, reembolso de despesas com consumo de água, energia elétrica e outros, execução de serviços de terraplanagem, transporte de terras e materiais de construção e outros similares, cessão de uso ou doação de bens e equipamentos, isenção de tributos municipais, restituição de parcela de retorno do ICMS e outros na forma da lei específica. Isso em sua versão original, sendo que a mesma sofreu alteração no ano de 2015, com a Lei 1998/15, com a seguinte alteração, título 4º, dos incentivos aos setores do comércio atacadista, varejista e de serviços, para os empreendimentos comerciais atacadistas e varejistas e os de prestação de serviços instalados ou que vierem a instalar-se no município, poderão ser concedidas no que couber, nos mesmos critérios e condições, os incentivos previstos nessa lei para as indústrias. Desta forma, se enquadraram todos os estabelecimentos comerciais do município, que, conforme levantamento junto ao setor competente, são os seguintes: 11 indústrias, 185 estabelecimentos comerciais e 330 prestadores de serviços e 178 autônomos. Foi realizado um levantamento de 2013 a 2017 das empresas que receberam incentivo, e eu relato os números. No dia 19 de julho de 2013, o Calçados Boteiro Limitada ganhou 10 anos de isenção de impostos municipais. Dia 5 de 12 de 2013, a indústria de imóveis Losican ganhou R$ 7.095,30. No dia 5 de dezembro de 2013, a empresa Decorato Móveis foi beneficiada com R$ 31.000. No dia 16 de abril de 2014, a empresa EA Friedrich e Companhia Limitada foi beneficiada com R$ 160.000. Em 9 de julho de 2015, mudou-se a lei novamente e incluiu o comércio varejista, também abrindo mais o leque ainda. No dia 16 de outubro de 2015, Master Bom Supermercado foi beneficiado com R$ 64.000. No dia 16 de dezembro de 2015, a mecânica César Prevedelo Limitada foi beneficiada com R$ 30.000. No dia 8 de dezembro de 2016, Nilton Luiz Mor foi beneficiado com R$ 30.000. No dia 11 de janeiro de 2017, Soder e Kohlberg e Companhia Limitada foi beneficiada com R$ 15.000. No dia 11 de janeiro de 2017, Superli Supermercados Eireli foi beneficiada com R$ 360.000. Somando esses valores, senhor presidente, caros colegas, chegamos à cifra de R$ 690.705,30 somente nos 5 últimos anos. Eu estou preocupado por mais dois projetos de incentivo que se encontram na casa. considerando o alto volume de incentivos que estão sendo ofertados e sem considerar que todas as empresas que ainda poderão vir em busca de mais recursos, considerando também que com esse levantamento aproximadamente 526 empresas estariam aptas a pleitear esses recursos, o que inviabilizaria as finanças do município. Considerando que 8 empresas conseguiram se habilitar para receber R$ 690.705,30, imagina se 518 empresas que ainda podem vir a requerer a se habilitar esse recurso. Considerando também a grave crise que atravessa o país, o Estado e os municípios brasileiros. Considerando a queda brusca na arrecadação de impostos, eu peço, caros colegas, senhor presidente, que todos os incentivos mandados para esta casa sejam reprovados para que o município atenda primeiro as necessidades básicas da população, como saúde de qualidade, educação digna, boas estradas, calçamentos bons e saneamento a contento. E tão logo a economia volte a crescer, a do país, e a economia do município se restabeleça, voltemos a tomar uma posição favorável aos incentivos financeiros. Portanto, sou contrário à aprovação dessa matéria e peço a atenção dos nobres colegas.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 48 de 2017. Não mais havendo colocações, coloco o projeto de lei 48 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Projeto de lei 48 de 2017, rejeitado por unanimidade de votos. Passamos ao projeto de lei 49 de 2017. Concede incentivo financeiro à empresa Friedrich Kessler Limitada, microempresa. Comissão de Constituição e Justiça tem como relator o vereador Lauri Klein, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Alexandre Noy, no sentido de aprovação da presente matéria, tem a favor da aprovação da presente matéria na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito do vereador Alexandre e contrário do vereador professor Mauro e a favor da vereadora Isabel na Comissão de Constituição e Justiça. Coloco o projeto de lei 49 de 2017 em discussão. Não havendo colocações, coloco o projeto de lei 49 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Projeto de lei 49 de 2017, rejeitado por unanimidade de votos. Continuando na ordem do dia, temos o projeto de lei complementar número 3 de 2017. Que altera a lei complementar número 005 de 2008. Na Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador Lauri Klein, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Alexandre Noy, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado da vereadora Isabela Maisão como voto favorável. E como voto desfavorável ao parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem do vereador professor Mauro. Coloco o projeto de lei complementar número 13 de 2017 em discussão.
Professor Mauro.
Com a palavra.
Senhor presidente, caros colegas, quem nos acompanha na galeria, com relação ao projeto de lei complementar 3/2017, que altera a lei complementar 005/2018, eu pondero o seguinte: O Executivo ele apresenta a essa casa a tramitação da proposta para alterar a composição das alíquotas de contribuição para o regime próprio de previdência social do município, o Previagudo, a contar do exercício de 2018, devido à redução da arrecadação e à necessidade da devida adequação das disponibilidades orçamentárias que dificultam o cumprimento do plano de custeio vigente. O Executivo embasa o seu pedido em manifestação técnica atuarial. O Executivo propõe reduzir o custo suplementar nos exercícios de 2018 a 2021, que permanecerá em 14% com compensação a partir do exercício de 2022, como forma de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. Hoje, os 14% representam um montante de R$ 153.565,31. Veja esse projeto de lei altamente preocupante, caros colegas vereadores, porque passa para os próximos mandatários do município o ônus da nossa decisão de hoje, caso o projeto de lei for aprovado. Os próximos governos terão dificuldade em administrar o município com o aumento da alíquota de 2021 de 14% para 26%. O próximo prefeito, no seu segundo ano de mandato, se mantendo a alíquota de 26%, terá o seu governo engessado. O Executivo ele precisa mandar para nossa análise um projeto que seja viável para os outros governos também e não somente para o dele. Como oposição, eu peço a atenção dos caros colegas para este projeto e sou contrário à aprovação.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei complementar 3 de 2017.
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez estamos diante de um projeto que tem procurado de todas as maneiras ajudar e solucionar o problema do funcionário público, né? E não agregando, passando para eles essa demanda maior, né? Sabemos que a preocupação do senhor prefeito é sempre fazer o melhor. E se observar meu diário oficial público, que a dia, o reajuste automaticamente a partir do ano que vem, ou daqui 2 anos, né, todo mundo vai pagar 14%. Então, né, então vai ser um tempo bem curto aí de que automaticamente todo servidor público ele vai descontar. Então, não podemos passar aqui para o administrador a responsabilidade do que vai vir adiante, né? Então, isso vai ser automaticamente vai acontecer. Por essa razão, né, sabendo que o prefeito municipal quer o melhor, eu sugiro que seja votado.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei complementar 3. Não mais havendo colocações, coloco o projeto de lei complementar número 3 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Projeto de lei complementar 3 de 2017 recebeu 5 votos favoráveis e 3 contrários. Projeto de lei complementar 3 de 2017 aprovado. Continuando a ordem do dia, temos o requerimento número 18 de 2017. Requer realização de sessão extraordinária, tão logo haja condições regimentais para a realização e discussão geral e votação do projeto de lei 51 de 2017 e do projeto de resolução número 5 de 2017. De autoria da vereadora Isabel Lamaizão. Coloco o requerimento número 18 de 2017 em discussão. Não havendo colocações, coloco o requerimento número 18 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Requerimento número 18 de 2017 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à pauta, onde se localiza o projeto de lei 50 de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2018. Também tem o projeto de lei 51 de 2017, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Tem também o projeto de resolução número 5 de 2017, que dispõe sobre o projeto Câmara Mirim. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Rui.
Vereador João de Deus.
Vereador Gelson.
Constatamos a inscrição do vereador professor Mauro, Rui Milbert, João de Deus e Gelson Neuschwander. Neste momento, passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo, senhor presidente, novamente, caros colegas vereadores, ao servidor da casa, a imprensa falada escrita e quem nos acompanha na galeria. Para terminar minha participação na sessão, tem um assunto não tão agradável e que já foi comentado um pouco antes com relação ao previagudo. Inicio a minha explicação lembrando de uma reunião do Conselho de Administração do Fundo de Previdência Servidor Previagudo, realizada dia 29 de outubro de 2012. Nessa reunião, os membros do referido conselho deixaram claro a sua preocupação com a Lei Complementar 15/2012, votado nessa casa, que determinava a devolução de R$ 2.338.422,76, o montante de R$ 1.592.937,39 para a administração, referente à contribuição patronal, e R$ 745.485,37 da contribuição dos servidores. Assunto muito debatido pelos conselheiros, que gerou também uma preocupação dos servidores com a viabilidade futura do fundo, quando viessem a se aposentar. O resultado da nossa preocupação foi confirmada, divulgada e publicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul no dia 11 de outubro de 2017. Foi constatada a irregularidade das contas da gestão do então prefeito Ari Alves da Anunciação. Foi mantido o pagamento de multa de R$ 36.655,04 pelo ex-mandatário, mantido também o julgamento desfavorável às contas da gestão administrativa de 2012, o que torna o ex-prefeito inelegível por 8 anos, enquadrado na lei da ficha limpa. O julgamento irregular das contas da referida gestão foi por desatendimento aos princípios da ilegalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência prevista na Constituição Federal. Essa determinação, vejam bem, caros colegas, senhor presidente, o prefeito Valério Trebien deve devolver aos cofres públicos, dos cofres públicos, ao fundo previdenciário, ou seja, ao Previagudo, o montante de R$ 546.095,12, de modo atualizado e imediatamente até a próxima auditoria. Ou seja, se a situação financeira atual da administração estava ruim, com a contenção de gastos, se for levado ao pé da letra, agora piorou. O veredito do Tribunal de Contas é este: se cabe recurso na Justiça Comum, é um assunto para nós tratarmos nessa casa em outra oportunidade. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar
os nobres colegas, vereador, presidente, secretário, o nosso vice-presidente, as pessoas que ainda permanecem conosco, e eu quero falar sobre uma importante reunião que vai acontecer amanhã em Porto Alegre, no qual está sendo organizada pelo nosso deputado Adolfo Brito, de uma reivindicação nossa, que nós já estamos vindo há muito tempo defendendo, e que é uma precariedade do nosso município, que é o sinal de internet, o sinal telefônico, principalmente no interior do nosso município. E recentemente tivemos uma reunião, inclusive com o gabinete do prefeito municipal Valério, de que nós poderíamos nos organizar aqui no município. E a prova disso, nós temos amanhã uma reunião lá junto à empresa Vivo, pela parte da manhã, e pela parte da tarde com a Claro. E lá vai estar, não nós, colegas vereadores, ninguém nós de vereadores vai ser amanhã, estar presente, inclusive eu também não vou poder estar presente lá, mas o nosso presidente do Partido Progressista vai estar lá nos representando, pois soubemos de que é uma dificuldade, que houve já várias manifestações, inclusive comprometimento da atual administração, para que fosse resolvido esse problema do sinal telefônico e principalmente do sinal da internet. E essa reunião amanhã, junto à Vive, é claro, vai trazer um parâmetro, pois inclusive foi feito um levantamento junto ao nosso município, e esse levantamento está sendo levado para se ter uma ideia do quanto que se deve defender, para que possivelmente no ano que vem ou no outro ano a gente possa receber investimento no nosso município, pois o sinal telefônico hoje no nosso município é muito ruim, e isso precisamos defender. E o deputado Brito mais uma vez está defendendo essa bandeira, no qual nós fizemos louvor a essa reivindicação que é do município de Agudo. Também quero aproveitar esse espaço, também fazer a minha manifestação quanto ao uso da tribuna. A tribuna é essa que está sendo utilizada nos últimos tempos e com muita competência da população de Agudo. Quero parabenizar aqui o Giovanni Gonçalves, como também há poucas semanas atrás a Simone da Cruz. Tivemos aqui também o Tairo, também está aqui, coincidentemente três pessoas que estão aqui, e também ao Gilberto Soares, lá da Linha 9. Agora, o que me chama a atenção é quanto a intensidade que está sendo utilizada essa tribuna. E muito bem fez o presidente Itamar, na sua manifestação, demonstrar e dizer de que dá para se ver claramente de algo esteja acontecendo que esteja errado. E isso serve, essa manifestação está servindo para abrir os olhos da atual administração. Foi muito bem colocado, presidente Itamar. E parece-me que, pela insistência com que a comunidade vem vindo, né, ocupar essa tribuna, e coincidentemente, no dia ou na semana que antecede o uso da tribuna, parece que o governo atende a solicitação do serviço que vai ser reivindicado na tribuna na semana seguinte. E isso nos chama atenção e nos deixa preocupados. Imagine só se e a comunidade toda, que hoje há um descontentamento bastante grande, bastante acentuado. Eu sei e posso dizer de que a demanda hoje do município não é fácil ser atendida. Isso é um problema, é um agravante que nós temos no nosso município. E agora, se a pessoa, o contribuinte, vem aqui e usa a tribuna, e quem sabe no mesmo dia, ou quem sabe na semana anterior, ou quem sabe na semana seguinte for atendido, eu acredito de que no ano que vem, nós só temos a sessão da semana que vem ainda, na próxima segunda-feira, mas acredito de que a partir do ano que vem, as segundas-feiras, todas elas já vão estar com as inscrições encerradas, né? Então, é uma preocupação desse vereador. Eu parabenizo as pessoas que têm a coragem, pois muitas vezes dizem, a exemplo do Giovanni, de que talvez seria uma vergonha. Eu até talvez não entendo como vergonha, porque nós estamos num país democrático e é uma maneira da população se manifestar. Eu concordo com o Giovanni, talvez não precisaria chegar a uma medida tão extrema de poder chegar aqui e reivindicar dizendo, né, talvez até chantageando a administração, né, se assim entenderem, de que se não fizer, eu vou usar a tribuna. Então, a situação está aqui, né, eu acredito de que já deviam ter usado essa tribuna aqui a administração atual, o secretário, tanto o pessoal que representa a Secretaria de Obras, como também o secretário da Agricultura. Eu acredito que, a partir desse momento, quem deva se manifestar é a atual administração. Algo de errado está acontecendo. Eu já sugeri de que precisamos mudar o método, algo precisa ser feito de diferente. Sei de que muito é feito para aquilo que não é obrigação do poder público, e aí, consequentemente, os recursos estão escassos e os recursos não sobram para aquilo que é obrigação da administração. Então, eu parabenizo as pessoas que estão utilizando a exemplo do Giovanni. Eu preciso também falar nesse mesmo sentido, senhor presidente. Gostaria de pedir meu espaço, então, de líder do Partido Progressista.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Milbert.
De que outra situação que eu entendo, de que me chama a atenção, é quanto à reivindicação, inclusive o Tairo comentou de que ele solicitou brita para a sua reivindicação na sua manifestação na tribuna. E lá levaram cascalho, pelo tamanho que ele mostrou, enormes cascalhos que levaram até a sua propriedade. E o que me chama a atenção, eu recebo a notícia de na semana passada de que o município dispõe de um britador. E esse britador, nessa data, nesse dia de hoje, ele está parado na localidade da linha Teutônia Norte, né, próximo à localidade do Alexandre, do colega vereador Alexandre Nó. Inclusive, pode confirmar de que se eu estou trazendo a informação certa e correta. E eu tenho informação de que esse britador está lá parado há mais de 5 meses, sem britar uma pedra. Então, são perguntas que nós fizemos, que a comunidade faz a nós vereadores, e eu não sei se os colegas vereadores têm também o conhecimento sobre essa causa, sobre essa situação, um investimento alto que foi feito, inclusive polêmico há muito tempo atrás, que não cabe nós entrarmos nesse mérito, e que são recursos públicos que foram investidos nesse britador, e que esse britador agora está parado lá na linha Teutônia Norte. Então, é um britador que poderia quebrar as pedras, britar e podia atender uma demanda, exemplo dessa que foi o Tairo que trouxe aqui, e tantas outras. Eu acredito de que alguma coisa também está errada nesse sentido. E quanto aos projetos que estão sendo votados, que foram votados nesta noite de hoje, eu gostaria de me manifestar agora rapidamente sobre o projeto esse da Lei Complementar 3/2017, no qual o colega vereador Mauro Radas fez muito bem a sua manifestação, como também os outros demais dois projetos que foram reprovados aqui nessa sessão de hoje. Eu, esse projeto que nós tivemos 3 votos contra 5 votos, no qual os nossos 3 votos foram 3 votos vencidos, eu diria de que esse projeto viria para dar uma governabilidade à atual administração. Empurrar com a barriga para frente uma dívida em que foi adquirida, foi juntada pelas outras administrações para trás. E, novamente, o governo, a atual administração, queria protocolar e queria empurrar para frente e trazer mais pepino para as próximas administrações. Então, muito bem, nós, vereadores de oposição. Então, esse resultado de 3 a 5 é bem justo, bem notório, de que os 5 votos que foram favoráveis são os vereadores da situação. Os 3 votos contrários foram os vereadores de oposição, porque nós entendemos de que não é justo, né, agravar ainda mais uma situação financeira né, para o próximo governo, que não tem nada a ver e que terá, pela situação que já se encontra o município, terá dificuldade em governar o município a partir de 2020. Então, nada mais justo seria de que os colegas vereadores tivessem votado junto com os vereadores de oposição. Infelizmente, fomos votos vencidos. Isso é sinal de que ainda gostariam de fazer muito mais empurrando uma dívida para frente. E isso não é justo. Então, essa aprovação desse projeto, no meu entender, como vereador de oposição, vem em uma hora muito complicada. Seria isso, senhor presidente, em minha manifestação nessa data de hoje.
Dando prosseguimento às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Mais uma vez, minha saudação a todas as pessoas que aqui continuam na galeria, os nobres colegas vereadores. Gostaria, nesse primeiro momento, senhor presidente, convidar os nossos vereadores e a comunidade do modo geral para o dia 15, às 9 horas da manhã, uma audiência pública nesta casa, né, para nós falarmos do projeto de lei 50, né, que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício 2018. Então, eu convido, né, em nome da minha comissão, a população que está ouvindo, né, é um horário muito bom, na parte da manhã, que se façam presente. Também gostaria de dizer que hoje, na parte da tarde, nós vereadores, alguns vereadores estavam reunidos e a gente pôde ver um projeto de uma ponte que para o bairro Caiçara, né? Então, isso, para nós que brigamos, lutamos, provocamos essas ações, como eu acostumo dizer, né, ver nascer através de um projeto é uma esperança grande, né, é uma esperança grande, né, e isso se faz com quem tem liderança, quem gosta de ver as coisas acontecer, né, você dá o sangue para que elas aconteçam, e quando ela começa a brotar ou nascer, né, caro colega Cardozinho, a gente fica feliz e sorri, né, tem vontade de sorrir, transmite no rosto, né, essa felicidade, porque a felicidade das outras pessoas também. Esse é o papel nosso de vereador. Também cumprimentar e parabenizar a administração municipal através da Secretaria da Educação, da Rosimere, toda a equipe de obras, a administração, no modo geral, pelo grande momento, né, que estivemos, né, essa semana no Nataluz, uma coisa inédita, né, também pelo show de Nando Rodrigues, os atuais, coisas que muitos anos, grande parte da população, né, não tinha oportunidade de ouvi-lo ou ver, tiveram essa oportunidade, né? Que coisa bacana, né? A gente relembrar esses tempos, nós que já somos aí da era de 50, né? Os jovens mais novos, né? Tiveram a oportunidade de ver um grande conjunto, né, abrilhantando aqui no município de Agudo. Isso é um momento importante que a administração também pensou na comunidade. E prova foi disso que eles ficaram até o final, né? Até o final. Prestigiando então esse grande conjunto. Mas eu gostaria também de dizer que eu fico feliz quando as coisas acontecem, né? Eu tenho um hábito de sorrir, se alguém me conhece na rua, viu? Essa minha cara não é de tristeza, às vezes eu gosto de sorrir ou assobiar, e tem gente que tem a cara embuzugada assim, ó, de mal com a vida. O vereador João de Deus não, ele sorri, né, que bom, dá um abraço. Agora, muitas das vezes nós somos de mal com nós mesmos, pelo amor de Deus, vamos dar graças a Deus pelo dia que vivemos, vamos sorrir. Tem pessoas que às vezes nós andamos, vereadores, que precisam de um abraço, mas nós temos de mal com nós mesmos. Nós temos que mudar de postura, né, e não ser só crítico. Nós temos que ver as coisas boas que acontecem ao nosso lado. Às vezes isso até acontece na nossa própria família e nós não enxergamos. Vamos abrir os nossos olhos, vamos viver o dia a dia, viver com qualidade. E por esta razão, nós temos que valorizar e ser grato a Deus, como falou o meu amigo Giovanni, né, né, as coisas aconteceram, né, a gente batalhou. O vereador é aquele intermediário, aquele que busca solucionar, o amenizar o problema das pessoas. Eu fico feliz, porque sou amigo do pai do Giovanni, foi meu irmão, crescemos juntos, né, e eu fico feliz quando as pessoas ficam felizes. Né? Então vou dizer, coisas de cada um, mas eu sou assim, quem me conhece sabe. Gostaria de dizer também, professor Mauro, vereador, inteligente, né? Você percebe na sua caminhada, né? E como vereador, né? Usa palavras bonitas, né? Que deixa meio confundidas as pessoas. O vereador João de Deus não, ele fala aquela palavra que as pessoas entendam, sabe muito bem o que eu quero pronunciar. Né? E faço isso muitas das vezes através de trabalho. Não uso palavras bonitas, uso trabalho. E esses trabalhos tem acontecido lá na linha do Pomerano, na Santo Antônio. Fomos lá essa semana trabalhar junto com os pais. E lá eu falei através de um deputado também, levando para essa comunidade várias bolas de futebol, coletes para as crianças jogar. Então não precisa ser palavras, precisamos de trabalho e de ações. E às vezes a nossa caminhada, meu caro amigo Leoni, ela é meia restrita, porque queremos usar argumentos que muitas das vezes confundem as pessoas. Nós temos que mostrar trabalho, as pessoas entendem muito bem. E em relação ao pronunciamento da semana passada, meu caro amigo vereador Mauro, eu não quis falar e não falei das pessoas que usam a tribuna limitando, porque nós sabemos muito bem que devemos falar, e o que eu falei naquela reunião, que o cidadão que o abordou vos desrespeitou o senhor como representante do povo, desrespeitou, veio de outra cidade dizer que Agudo era um CTG, pelo amor de Deus, o senhor como professor, como autoridade, que autoridade o senhor teve mediante os seus eleitores? Eu não admito que alguém venha Agudo e diga que esse torrão amigo aqui é um CTG, meu caro amigo. Aqui não, aqui se trabalha, aqui se busca dignidade, o nosso povo é trabalhador. Não fala para o vereador João de Deus, porque senão vai comprar uma briga. Porque nós devemos... Peço meu espaço de líder do governo, senhor presidente.
Espaço de líder do governo cedido ao vereador João de Deus.
E nós não podemos colocar palavras na boca das outras pessoas. E segunda ou terça eu ouvi na rua as pessoas comentando da sessão. Fiquei feliz, pessoas de idade falando da sessão e como foi a sessão. E oxalá que todos nós ouvissem essas pessoas e que ela mostraria para nós o caminho, né? Mostraria para nós o caminho. E às vezes nós tomamos uma postura, aquilo que nós fomos, achamos que é o melhor e que na verdade nos está levando para o precipício. É importante. Não adianta nós querer criar aqui uma postura, né? Criar uma personagem. Nós temos que aqui viver aquilo que o povo quer que nós sejamos. Somos representantes desse povo, só que eu não posso aqui crescer em cima dos meus colegas. Pelo amor de Deus. Vamos, portanto, trabalhar, fazer aquilo que é da nossa competência como vereador, respeitando nós uns aos outros. Isso que eu acho importante. Seria essa minha participação, senhor presidente.
Dando sequência das explicações pessoais, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores, o pessoal que se encontra no plenário. E, bem, a tribuna livre foi muito bem hoje, bem esclarecida. O Giovanni Gonçalves, foi as palavras sábias dele. Bem, que a gente sempre fala, o pessoal acha, como a gente é oposição, o pessoal sempre pensa que a gente está sempre falando demais, mas não é. É a realidade, tanto na cidade do interior, que tem muitas dificuldades. Então, isso, as palavras deles colocadas, quem prestou bem atenção, que sirva de exemplo, tanto para o poder público, para os funcionários, foi muito bem colocadas as palavras dele. Então, eu acho que até os vereadores, colegas, devem ter se prestaram bem atenção, ouvir. Então, é para abrir os olhos das pessoas para ver como que estão as coisas. E agora eu vi o colega João falar sobre a ponte da vila, até é legal, mas eu também ouvi falar que tinha uma ponte que era para sair no Hospital Agudo, e essa ponte não saiu, que era para sair no bairro Caiçara hoje. E já foi no outro governo, E agora está começando de novo. Acho que a maioria dos colegas vereadores sabe disso. Então, agora vai me deixar até na caminhada essa. Então, tomara que pelo menos essa até 2020 saia. Para o bairro Caiçara lá, porque seria ótimo para eles. Porque já foi prometido há muito tempo, tinha verba só. Não sei onde é que ficou, mas está por aí na volta. Está andando, né? Vamos brincar um pouco. Mas não é brincar, é sério. É mais que sério isso. Então, gente, seria isso aí. Eu acho que mais que isso aí, mais palavras sábias que essas não tem. Agradeço. Obrigado, senhor presidente.
Também quero me manifestar, convidar a todos que temos duas inaugurações que vão acontecer nessa semana, na próxima quarta-feira, dia 13. Convidar a todos os vereadores, e os vereadores receberam o convite, a inauguração do Superlis, onde é um grande evento que, com certeza, para o nosso município faz com que chama bastante empresas àquele local. Então, é um empreendimento onde a administração pública investiu um certo valor em contrapartida, onde a proprietária investiu um valor bastante significante aqui para o nosso município, e com certeza já de abertura do mercado já tem 20 empregos a mais. Então, investimentos dessa forma, nós aqui vereadores não podemos ser contra, onde se investe valores e que consiga provar no papel de que aquele valor foi investido para dar mais empregos à nossa gente e, com certeza, retorno ao nosso município também. É um grande evento, uma grande obra, e que nós se orgulhamos de ter essa obra junto ao nosso município de Agudo. Também convidar os vereadores, na sexta-feira tem inauguração da rede d'água do Pinhal. O evento começa às 10 horas e estão todos convidados também para participarem lá. Gostaria de, conforme o evento que aconteceu na última sexta-feira de noite, e não tem como não agradecer a cada um a cada uma das pessoas envolvidas no nosso Natal de Luz aqui no município de Agudo, principalmente nós aqui representando o povo do Agudo, a comunidade de Agudo, precisamos dar um agradecimento muito especial às voluntárias. São pessoas que trabalham o ano todo, se dedicam com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor no que eles fazem, em tudo que eles desenvolvem junto à Secretaria de Obras, e para, no final do ano, mostrar a nossa comunidade, mostrar aos visitantes a beleza da nossa cidade. Então, nós não temos como não se orgulhar desse trabalho das voluntárias, juntamente com o gabinete da primeira-dama, as pessoas que se envolveram na instalação de todos esses equipamentos de energia, dos enfeites natalinos. Com certeza tem um ambiente aqui nas praças, aqui do nosso município, que nós se orgulhamos. E eu tenho certeza de que as pessoas de fora se orgulham, porque eu já recebi muitas vezes dizendo para mim de que o município de Agudo é o município mais belo em relação à questão da desenfeites natalinos. Então, com certeza, estamos e devemos o agradecimento especial, nós vereadores, em relação às pessoas que trabalharam para que isso fosse da forma que é hoje. E que continue. Eu digo, a nossa comunidade, dá para ver o exemplo, dá para ver a quantidade de pessoas que teve na última sexta-feira de noite, na abertura do Natal Luz, e que esse evento deve persistir para muitos e muitos anos. Até sugiro que deveria, para aproveitar muito a todo esse trabalho que é feito e que dure um mês, que poderia ter um segundo evento entre Natal e Ano Novo, que poderia ser aproveitado mais todo esse ambiente natalino no nosso município de Agudo. Já sugeri há tempo atrás ao presidente da CISA que a CISA poderia entrar com certo valor e trazer um outro show que poderia acompanhar junto a esse mês natalino, esse mês de dezembro, que nós festejamos muito o Natal e o Ano Novo que se vem e que vem com sucesso para todo mundo. Bastante discussão, bastante projetos votados e eu só tenho que, e tomara que aconteça, acredito, porque no dia de amanhã estará aqui junto ao nosso município representantes do governo do estado, onde o prefeito sugeriu e o estado está acatando a questão o empréstimo de 6 caminhões para que possa ser feito o recapeamento da linha Teutônia. Esse recapeamento com um cascalho é necessário, porque cada chuva que vem, ela acaba danificando muito essa estrada. A linha Teutônia, que eu digo, desde da saída do Mauro Peter até o Cerro, antes do Cerro, acho que já foi feita uma parte. Então, com certeza, e tomara que aconteça, amanhã o prefeito estará recebendo esse pessoal para marcar a data de início desta obra, mas eu sempre gosto de frisar de que a gente tem que anunciar quando o serviço começa, porque as obras às vezes são anunciadas e o serviço demora a acontecer. Mas tem ideia o prefeito até o final do ano ou no início de janeiro fazer com que essa estrada seja recapeada com cascalho aqui na linha Teutônia. Então é uma necessidade daquela região, é uma necessidade de todos que vão à linha dos Pomeranos, a Serraria Chait, a Lagoa Bonita, a Cerro Branco, que passam por ali e vejam a dificuldade que é essa estrada. Até por o trânsito bastante intenso de caminhões de peso, de brita, de tudo que trafega naquela estrada. Antes de finalizar, e conforme a aprovação do requerimento número 18, que requer a sessão extraordinária para a votação do projeto de lei 51 e do projeto de resolução número 5 de 2017, convoco a todos que após o encerramento da sessão teremos sessão extraordinária. Também quero comunicar aos vereadores que, conforme nosso regimento interno, no artigo 26, a mesa da Câmara tem mandato de 1 ano, e com exceção da primeira da legislatura, será eleita na última sessão ordinária da sessão legislativa. Então, na próxima segunda-feira, teremos eleição da mesa diretora que presidirá a Câmara Municipal de Vereadores no período de 2018. Então, todos são sabedores do regimento. Para finalizar, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 18 de dezembro de 2017. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Declaro sessão encerrada. Boa noite.